Já estamos conectados com Babi Dias, ela que é autora do livro Carta para Quem Ainda Vai Nascer, da editora Evoluir. A gente agradece demais aqui a presença, aqui essa participação no estúdio CBN. Seja bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, obrigada. Estou super feliz de estar aqui.
A gente agradece demais e a gente quer entender qual a proposta, né, do livro. A gente recebeu aqui informação, né, que a obra traz essa reflexão lúdica e divertida sobre a saúde integral através desse olhar de uma futura mãe, né, que resolve escrever essa carta para o filho que ainda está longe de nascer. De onde surgiu a ideia? Qual a sua intenção? O que você quer atingir com essa proposta, que eu achei muito interessante, viu, Babi?
Ah, legal. Bom, eu e a Priscila, que é coautora junto comigo, a gente queria escrever sobre saúde numa perspectiva integral, num ano tão desafiador, né, principalmente no que se refere à saúde, como foi em 2020, mas nós queríamos falar sobre saúde, não só saúde do corpo, mas também saúde emocional, saúde das relações, da saúde das relações com as outras pessoas, saúde da relação com o meio ambiente, numa perspectiva integral mesmo. Então, a gente brincou um pouco com o nosso desejo que a gente tem, tanto ela quanto eu, a gente tem um desejo da maternidade, mas a gente ainda não é mãe. Então, a gente brincou um pouco escrevendo uma carta para alguém que ainda não nasceu, mas que virá, e que já tem que ter algumas dicas para saber como viver aqui nesse planeta que está cada dia mais desafiador. Então, a gente escreveu uma carta para esse filho que ainda não é filho, que é sonho, mas que já está lá se preparando para vir ao mundo e anotando já algumas dicas que a gente está passando aqui. E as dicas que a gente dá para ele, a conversa que a gente tem com esse filho que ainda é sonho, são dicas nessa linha da saúde integral, de como, enfim, cuidar bem da mente, das relações, do corpo.
Você citou desafios, né? E essa palavra desafios me remeteu aqui a um grande desafio, que é a educação dos filhos, né? Então, essa pessoa que pensa em ter filho, ainda não, né, não está encaminhando para isso, não está no processo, mas já pensa que gostaria um dia, ela pode também pegar esse livro e tirar algumas reflexões importantes sobre a forma de educar esse filho, né?
Claro, na verdade, essa é uma metáfora que a gente está usando, né? Essa ideia nasceu especialmente de uma conversa com um texto da Clarice Lispector que se chama O Ovo e a Galinha. E ela diz que a galinha é o esconderijo do ovo, que o ovo é revolucionário porque ainda não nasceu. Então, a gente está, na verdade, brincando com essa ideia do nascimento, não necessariamente de um filho, mas do novo, o nascimento da novidade, o nascimento daquilo que transforma o mundo. Então, é claro que a gente está partindo dessa metáfora, dessa relação de mãe e filho, mas a mensagem é uma mensagem sobre o novo, sobre a novidade, sobre aquilo que a gente pode fazer para transformar o mundo que a gente está vivendo e que está precisando de muitas transformações. Então, eu acredito que conversa não só com quem ainda vai nascer, mas com quem já está aqui, pensando nessa perspectiva de o que a gente quer fazer de novidade, o que a gente quer fazer de transformação, como é que a gente quer transformar a nossa vida pensando nesse mundo que ainda pode ser. Então, na verdade, é uma conversa com o mundo que já existe e com o mundo que ainda pode se tornar.
Até porque, né, a partir do nascimento de uma criança, né, a gente também tem o surgimento de uma mãe, né? A pessoa que não era mãe até então se torna mãe a partir daquele momento. A responsabilidade aumenta, né, lendo reflexões, lendo relatos a respeito disso, conversando com pessoas, né, que se tornaram mães, a gente percebe isso, né? Então, acho que a reflexão é sempre válida, né? Porque muda tudo na vida da pessoa, imagino, né? E o mundo realmente, como você disse, ainda mais na pandemia, tá difícil de levar, né? A gente tem que ter muita força.
Isso mesmo. E, bom, era essa a ideia principal, era refletir sobre o estado das coisas no presente e como elas podem ser no futuro. Eu acho que a maternidade não é uma obrigação para toda mulher, tem mulher que quer, tem mulher que não quer, tem mulher que às vezes quer, tem dia que quer e tem dia que não, dependendo das notícias. Mas eu penso que talvez essa seja uma questão para as mulheres da minha geração, especialmente agora num mundo tão difícil e que tanta insegurança que a gente sente, talvez essa questão da maternidade também seja uma questão importante para as mulheres, mais ainda, já era antes, e acho que ainda mais para as mulheres da minha geração e das que virão depois de nós.
Eu acho que é uma reflexão, né, Babi, que ficou ainda mais forte, como você já trouxe, né, da ideia do projeto, ficou ainda mais forte na pandemia, né, a gente fala que a gente está acostumado vivendo essa situação, mas ainda é uma preocupação crescente, a gente abordou, inclusive, nessa semana, aqui no Estúdio CBN, essa relação, né, dos pais que se planejam, das mulheres, dos homens também que querem ter filhos, e aguardam, preferem aguardar, né, a gente vê que as pessoas estão congelando ovos, esperando passar esse momento, os planos mudam o tempo todo, né, a pandemia veio para mudar isso também, para provar isso mais uma vez.
A pandemia mudou radicalmente tudo. A pandemia mudou nossas relações com as nossas famílias, a pandemia mudou toda a estrutura, a organização da educação brasileira. Eu sou educadora também, então penso que tudo isso, para pensar no futuro, é mais importante agora, justamente porque todas as certezas que a gente tinha se desmoronaram. Então, pensar no mundo que a gente quer, no mundo que a gente quer ser e no mundo que a gente quer deixar para essas gerações futuras, não necessariamente nossos filhos, mas para os nossos sobrinhos, nossos filhos dos nossos amigos, para os nossos vizinhos, enfim, para as crianças que virão, nessa perspectiva de quem está aqui agora e de quem vem depois, eu acho que é muito importante. Então, mais do que nunca, refletir sobre que mundo a gente quer deixar e o que a gente quer deixar de dica, porque a gente aprendeu muita coisa nessa pandemia, né? A gente está aprendendo, é muito difícil tudo isso, mas a gente tem aprendido muita coisa sobre saúde mesmo. Então, acho que é importante a gente pensar no que a gente quer deixar de recado para as gerações que virão.
Com certeza, ainda mais nesse momento, né? Queria que você relatasse, né? Você citou agora que é educadora, né? Esse processo todo, ele foi muito complexo, né? Novidade para muitas escolas, para muitos educadores, para muitos pais, para todo mundo, né? Os estudantes, principalmente, sentindo essa diferença, fazendo aulas remotas e tudo mais. Como foi essa experiência para você? Fez você refletir mais? E isso, claro, você já adiantou, né? Que na pandemia ficou mais forte, vocês fizeram esse processo, esse projeto do livro. Mas eu imagino você como educadora, essa agonia, esse receio inicial, como está isso agora para você?
Pois é, eu trabalho numa empresa que é Evoluir, que promove projetos de educação integral no Brasil inteiro, e tenho a oportunidade com isso de estar em contato com educadores do Brasil inteiro. E acho que, para além da saúde do corpo, que, enfim, é o que há de mais urgente nesse momento, da gente se cuidar, se proteger, cuidar das pessoas que a gente ama, tem uma questão que está muito forte em escolas do Brasil inteiro, que é a questão da saúde emocional. Então, a gente tem professores sobrecarregados, professores ansiosos, professores estressados, alunos sobrecarregados, alunos estressados, famílias também preocupadas, sobrecarregadas com essa questão do ensino remoto. Então, essa é uma grande transformação pela qual eu penso que especialmente a escola pública vem passando no Brasil, e que com certeza também vai deixar uma mudança daqui para frente nas relações escolares e educacionais. E com certeza é algo que a gente vai precisar olhar para essa questão da saúde emocional dos sujeitos da escola, das pessoas que estão na escola, dos professores, dos estudantes. Se a gente já precisava olhar para isso antes, agora ainda mais, porque a educação foi diretamente impactada com tudo isso, né?
Com certeza, né, Babi? E o livro, ele foi lançado ontem pelas redes sociais, né, através de uma live de lançamento, já que não foi possível fazer isso de forma presencial por causa do momento. Agora, quem se interessar pelo livro, onde ele é encontrado, pela internet, ele é vendido?
Isso, ele é vendido lá no site da Evoluir, que é a editora do livro. Só botar no Google Evoluir, editora Evoluir, que encontra o site bem fácil. O livro está sendo vendido lá na loja online da editora Evoluir.
Tá certo, Babi Dias, autora do livro Carta para Quem Ainda Vai Nascer. Muito obrigado por trazer para a gente a ideia desse projeto, as reflexões, né, surgidas dele e também que motivaram que ele fosse publicado. Parabéns pelo trabalho também e boa tarde para você.
Boa tarde, obrigada. Desejo saúde para todo mundo. Obrigada.
Com certeza.
Para você também.